Você está ouvindo Feijoada Completa.
Este é o Feijoada Completa, comigo Edson Júnior e com a Fabiana Mello, hoje neste sábado bonito, sábado dia 11 de janeiro de 2014. E você está no nosso programa, lembrando a você que o nosso e-mail é o feijoadacompleta@câmara.leg.br, feijoadacompleta@câmara.leg.br. Você pode mandar suas críticas e sugestões para nós. Lembrando ainda que o programa vai ao ar sempre às 9 da matina, todos os sábados. Então você prepara a sua feijoada pensando, né, pensando aí nos seus ingredientes, ouvindo a gente, né? Então é um programa legal aí para você de 9 às 11. Depois vem um aplauso com a minha amiga Carmen Delpino a partir das 11 da manhã. Mas, por enquanto, você fica com a gente aqui. E agora a gente vai saber o que aconteceu de importante essa semana na Câmara dos Deputados, né, projetos, enfim, as questões do nosso país. Vamos lá? As notas, os destaques do programa Feijoada Completa, os destaques da semana, o que aconteceu de importante com a Fabiana Mello.
O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte, marcou para o dia 4 de fevereiro a reunião da mesa diretora para decidir sobre a abertura de processo de cassação do deputado João Paulo Cunha, do PP Paulista. A reunião da mesa vai acontecer na primeira terça-feira de fevereiro, logo no retorno dos trabalhos legislativos. Candidatos e eleitores devem ficar atentos às regras da Justiça Eleitoral. Desde o início de 2014, diversas regras já estão valendo, fixando prazos e proibições para quem for disputar as próximas eleições. É o caso, por exemplo, da obrigatoriedade de registro das pesquisas eleitorais a partir deste mês. No caso de pesquisas sobre a eleição presidencial, elas devem ser registradas no Tribunal Superior Eleitoral. Está em análise na Câmara um projeto de lei que reduz a zero as alíquotas de PIS/PASEP e da COFINS sobre as receitas de empresas de telecomunicação pela tarifa de interconexão. Essa tarifa se refere a chamadas entre usuários de operadoras diferentes. A Câmara aprovou a inclusão de números de emergência em chips de celulares. As operadoras terão que programar a memória dos aparelhos com telefones de serviços, como dos bombeiros e da polícia. O projeto de lei segue agora para o Senado. Outro projeto de lei que a Câmara está discutindo obriga estabelecimentos de ensino a terem plano de evacuação em situações de risco. De acordo com a proposta, deverão ser avaliados os sistemas de emergência disponíveis, as características físicas do estabelecimento e como professores, alunos e funcionários responderão à situação de risco.
É importante, né? Um projeto bastante interessante aí sendo discutido aqui na casa e, enfim, né, tratando dessa questão. É muito, muito importante, né, ter planos, porque as escolas são, né, um ponto vulnerável nessa questão de situações de emergência, inclusive porque os alunos, né, muitas vezes têm uma situação, tem uma probabilidade maior de entrar em pânico, até porque criança muitas vezes não sabe como reagir diante de uma situação
Você
dessa.
Você sabe, né, que em Brasília houve um incidente no qual a escola havia feito uma simulação, né, semanas antes, e por isso conseguiu evitar que alguém saísse ferido. Todos foram salvos.
Isso é importante. Muito bem, agora a gente vai falar qual que é o tema. Agora o tema é dinheiro no programa.
Bolso do Cidadão.
Beto Veiga, como é que vai, Beto? Tudo bem?
Tranquilo, Edson. Como é que tá aí? Ano novo chegou, né? Semana passada vocês fizeram a reprise e agora vamos trabalhar, né?
Tocar o barco, né, Beto?
Tocar o barco,
Tocar o barco.
Tá difícil.
Lá, esse negócio é curioso, né? Porque lá em Minas, se você disser que entrou bem, é porque, na verdade, você se deu muito mal. Aqui a coisa é um pouco diferente,
um pouco,
né?
Diferente.
Penso, se a gente entrar bem, espero que a gente tenha realmente entrado bem. É. Beto, tem 6 dicas importantes para você não se enrolar no cartão de crédito em 2014?
2014 é o ano do fim da encrenca no cartão de crédito.
Boa!
Vamos nessa, então.
Vamos lá, quais são?
A primeira delas é o seguinte, é não cair em oferta de cartão de crédito. Então, se aparecer alguém oferecendo cartão de crédito pelo correio, você está passando assim, na rua e vê um cartaz, você simplesmente diz assim, isso não é comigo, né? Pula essa parte, pensa em futebol, pensa em malhação, né? Pensa em qualquer coisa, a Copa está aí, mas não assina contrato, porque é roubada, né? Aí tem a segunda dica aqui, né? Que é o seguinte, é você não contratar cartão de loja de departamento, de supermercado e de afins, né? Porque toda vida que você entra na loja de departamento, aí tem uma moça sorridente, ou não, né? Que chega para você e vamos fazer o cartão da loja, né? Eu diria assim, que ela deveria trocar a frase assim, vamos nos encrencar para o resto do ano, alguma coisa desse gênero. Mas aí a pessoa fica tentada, né? A chegar e dizer, ah, tal, vou fazer. E normalmente eles oferecem tem algum docinho, né? Que eles colocam, olha, se você fizer o cartão, você vai ter 15% de desconto nessa...
Às vezes é só na primeira compra.
É,
né?
Nessa coisa muito útil aqui que a gente tem para você. Ou então você vai poder parcelar sem juros, né? Aquele papo furado de sem juros, em 15 em vez de 10 e tal. E a pessoa vai e bota mais um cartão no rolo, né?
Pois é.
A terceira dica, meu irmão, é o seguinte. Fique de olho no saldo devedor. E aí eu queria perguntar pra você, você já viu algum avestruz com a cabeça dentro da terra? Eu nunca vi essa imagem, cara, mas...
O povo que fala isso, né? Mas na verdade é igual... É coisa que você... parece lenda, né?
É, que nem cabeça de bacalhau.
Cabeça de bacalhau, exatamente.
Mas enfim, o que eu tô falando de ficar de olho no saldo devedor? Tô falando o seguinte... Muitas vezes você começa a comprar e tá meio assim, não quer olhar para o saldo devedor para não suportar o baque do estrago que está a sua conta do cartão. Então, esse é o melhor caminho para você se afundar de vez. Então, a grande dica é fique de olho no saldo do cartão de crédito, porque aí você, tanto no saldo, quanto em cada compra nova que você for fazendo. Porque se você anota essas compras, você vê se aquilo lá vai dar para você liquidar a fatura no final do mês ou não. Uhum. Entendeu? Então você tem que ter consciência. Se você vai ficar, se você vai usar o cartão, tenha consciência. Lembre-se que aquele saldo ali corre, se você não pagar no dia, é um juros absurdo, né? Uma taxa absurda, né? Então fica de olho.
Boa.
Outra coisa. A dica número 4, não aumente o limite. Você sabe, já ouviu aquela história, né, cara, principalmente aí depois do ano novo e tal, o cara acordou de ressaca, aí diz assim, pô, vou começar a beber de novo
pra poder curar a ressaca.
Curar a ressaca.
Esse aí, tá precisando do AA, né?
É, tá complicada a situação, né? Aí, nesse caso, o que que acontece? Tem gente que está chegando no limite do cartão e aí liga para o banco e pede para aumentar. Poxa, isso é um absurdo, porque se você já está começando a aumentar o limite, isso aí já é um sinal de que a coisa está ficando feia, entendeu? Você é para se manter, na realidade era para você ligar para diminuir o limite, para você comprar menos, né? Ficar ali, né, naquele controle. Mas se você chegar nessa situação... É uma situação já patológica, é bom você procurar algum tratamento aí para poder reduzir esse gasto, né?
Com certeza.
A outra coisa é a seguinte, se o seu saldo devedor está alto, não omita isso, compartilhe essa informação. Então, divulgue o saldo devedor com as pessoas que podem lhe ajudar. Então, fale com o seu familiar, fale com um amigo, que é para ele ter noção também e ele lhe dar o apoio, né? Porque você pode precisar de um apoio para poder sair dessa encrenca, né?
Ou seja, é você não guardar só para você, que alguém saiba o quanto você deve para esse alguém poder estar te dando aquele toque de vai com calma, você já aumentou, você deixou de aumentar, né? Fica ligado nisso, né?
Exatamente, o apoio
da
turma. E a sexta dica é fazer uma faxina, né? Fazer um queima de estoque de cartão. Tem gente que abre a carteira assim, tem 15 cartões. A gente chegou até a fazer um programa uma vez na TV Câmara, que tinha uma moça que tinha 10 cartões.
Meu Deus do céu.
A moça tinha 10 cartões de crédito. Então, cancela isso tudo. E se a situação estiver apertada em algum deles, pega o cartão e transfere a dívida para uma dívida parcelada, porque avisa que não tem condição de pagar e aí a empresa de cartão de crédito vai parcelar aquilo e você paga aquilo. Ou então transfere para um crédito do tipo consignado, que a taxa de juros é menor. Então essas aí são as dicas para que 2014, né, que a gente está começando agora, sejam assim, bem mais tranquilo, um ano mais tranquilo financeiramente, né?
Maravilha, maravilha. Tá aí, o pessoal, espero que o ouvinte tenha anotado. Se não anotou, acho que vale a pena
fazer
a gente
uma
até...
chamada rápida?
Oi?
Vamos fazer uma chamada rápida?
Uma chamada rápida? Então vai lá, você tem 10, 15 segundos.
15 segundos. Não caia nas ofertas de cartão de crédito, não contrate cartão de loja de departamento ou supermercado e afins, fique de olho no saldo devedor, não aumente seu limite, comunique o seu saldo devedor para um amigo ou um parente e faça uma faxina no estoque de cartão.
Maravilha. Beto Veiga, muito obrigado mais uma vez pela participação. Um excelente 2014 para todos nós.
Para todos nós, Ed.
Grande abraço. Tchau, tchau. Muito bem, tá aí a participação do Beto Veiga. Fabiana, anotou as dicas?
Ô, todinhas.
Pois é, importante, né?
Principalmente nesse começo de ano, né?
Pois é.
Em que todas as contas do Natal vêm bater na
porta. Vêm bater na sua porta, exatamente. Então... vamos cuidar para a gente, né, usar o cartão de crédito com responsabilidade. O cartão de crédito é uma boa coisa, não é uma coisa ruim, se a gente souber usar. Né? Se não fica complicado, realmente, fica muito difícil a gente se prevenir. Bom, agora vamos falar de tecnologia?
Terabyte, o universo digital pertinho de você.
E aí, Carol Cristão, tudo bom?
Tudo bom, Edson? Tudo bom, Fabiana?
Tudo bom, Carol.
Pois é, Carol. Saudade de você, menina.
Pois é, eu tô voltando, hein? Aguarda que daqui a pouco eu tô aí de volta.
Pois é. Se você não tava aqui para conversar com o Beto sobre o cartão de crédito, eu fiquei triste com essa história.
Pois é, você sempre me deixa fora, né?
Eu sempre te deixo fora de debater com o Beto Veigas, você e a Georgia. Vocês dois não podem debater com ele, não. Carol, quer dizer que tem doenças relacionadas a excesso de uso das redes sociais? Conta pra gente um pouco dessa história.
Pois é, Edson. Enfim, na verdade, a gente não pode dizer que são causadas pelo excesso de uso só de redes sociais. Uma série de vamos chamar, doenças psicológicas ou características psicológicas das pessoas, elas são refletidas ou reforçadas com o uso de tecnologia. Então, tanto redes sociais quanto o próprio uso de smartphones. E aí começou a aparecer umas coisas, rapaz, que são muito doidas. Pois uma delas eu acho que muita gente vai ter, e eu já digo que eu tenho.
Opa!
Já começo avisando.
Aham. Uhum.
Que se chama nomofobia.
Eu também me acuso, Carol. Eu sou solidária a você.
Que é o medo de ficar sem telefone celular. Caros ouvintes da Rádio Câmara, eu surto se eu tiver sem meu celular. Eu enlouqueço. Então eu já assumo. E isso não é, enfim, se a gente for parar para pensar racionalmente, não tem nenhuma lógica. Então, é. Há pouco tempo atrás, todos nós vivíamos sem celular.
Exatamente.
O que é que tem nesse aparelhinho que a gente, se não tiver junto, enlouquece?
E não é só isso, né, Carol? Quando você tem um gadget novo, quer dizer, um aparelho novo, você não consegue mais, você não consegue mais lidar com o antigo.
Exatamente.
Quer dizer, porque não é só o celular que te faz. É o celular e aquele celular. Se você, por exemplo, se o celular der pepino e você pegar um celular inferior, um antigo, um que não tenha acesso. Você pira também, né?
Você sabe que isso aconteceu comigo uma vez, que eu fui roubada. E eu tinha acabado de comprar um celular caríssimo. Na época caríssimo, que era aquele Nokia N92, não é? Que você também teve?
95.
95. E eu fiquei tão irritada de ter sido roubada com pouco tempo de uso do celular que eu falei, não vou mais comprar celular caro. E comprei um baratinho. Eu acho que não deu um mês. Eu morava com minha mãe na época ainda. Ela chegou pra mim e falou, olha, vamos no shopping? Eu falei, ué, fazer o quê? Ela falou, vou te dar um celular igual que você perdeu. Porque eu não te aguento mais. Eu não estava percebendo.
E aí Carol. A pessoa falou...
Diga, Babi.
Não, diga, continue, desculpa.
Eu não estava percebendo como eu estava sendo irritante com as pessoas que estavam à minha volta pelo meu mau humor de estar com o celular errado.
Agora, Carol, e quando a pessoa ao seu lado não entende o seu ataque de ansiedade? Como, por exemplo, você está saindo com a sua família e você percebe que o celular não está no bolso nem na bolsa, e aí você fala, esqueci o meu celular. E o marido vira para você e fala, toda a sua família está dentro do carro. Você não precisa do seu celular. Você não vai falar com ninguém. Aí você, e você fica assim, sem resposta. Porque, sim, mas, e, bom, é... Mas como eu vou acessar o Facebook? Como eu vou ver o Twitter? Como eu vou ver o que está... Ele, é final de semana, você não precisa do celular. Eu tenho o meu celular aqui para caso de emergência. Sim, mas o seu celular é o seu celular, não é o meu celular. É, portanto, eu me solidarizo, eu também reconheço também. Perante os ouvintes da Rádio Câmara. Eu também sou viciada, eu também sou uma... Como é que a gente se classifica? Nomofóbica?
Nomofóbica.
Sim, eu sou uma nomofóbica. Eu, Fabiana Mello, assumo. Eu sou uma nomofóbica.
E, Carol, e outras?
Outras características. Eu tenho, mas eu acho que deve ser mais comum em homem do que em mulher, que é a síndrome do toque fantasma. Que você sente o seu celular vibrando no bolso, mesmo
eu tenho
quando
isso.
Ele não está no bolso.
Eu tenho isso. Qualquer coisa, uma obra que tem perto da minha casa, que por acaso sacudiu o chão da minha da coisa, eu acho que é vibrando e eu acho que é o celular.
E você já começa a se bater nos bolsos.
É, exatamente. Procurando nos bolsos. Exatamente. Nossa, isso é terrível. É terrível. Aí você sente uma coisinha na perna, mas você tá parado assim, o joelho dá aquela vibradinha, né? Da coisa típica do menino. Você tá parado, aí você acha que tá vibrando. Aí você fala assim, não, peraí, meu celular? Não, não é meu celular, é eu. Sou eu que estou vibrando no meu celular.
E acordar no meio da noite e achar que chegou mensagem?
Fabi, tem uma mais engraçada do que essa. Ah. Que são as pessoas que escrevem mensagem dormindo.
Que isso?
É. Então você está lá dormindo, porque assim, as pessoas já começam a criticar. Ah, como é que você vai escrever mensagem dormindo? Escreve mensagem dormindo porque o telefone está perto da cama. Uhum. E algumas pessoas se chocam com isso. Eu durmo com o celular embaixo do travesseiro. Até porque o meu celular é meu despertador.
É, eu não coloco tão perto, eu ponho
na mesa de cabeceira.
Na mesa de cabeceira.
Sim, carregando ao lado da cama. Sim,
carregando ao lado da cama, mas razoavelmente muito perto, né?
É.
E aí você tá de noite e é uma espécie de sonambulismo. Você passa a mão no celular, manda mensagens que obviamente não tem nenhum conteúdo lógico. Possível.
E manda pro primeiro contato que você achar na frente.
E manda para quem você tiver perto.
Bom, Carol, enquanto estiver só mandando mensagem, tá bem, né? Agora, quando passar a postar no Facebook, em outras redes sociais,
dormindo,
o negócio pega,
aí
né?
Aí o negócio vai pegar. Agora...
Você tem dúvida que vai começar a acontecer?
Pois é. Carol, agora, isso vem, quer dizer, uma terminologia que tinha já no final dos anos 90 e início dos 2000, com a febre da internet, de chamar-se de netaholic, né? As pessoas
exatamente.
Que tinham...
Que hoje
alguma...
se chama transtorno de dependência da internet.
É, pois é.
Que da... É o nome mais bonito.
Mais bonito. Mas que, na verdade, são várias dessas características psicológicas que você está mencionando, relacionadas mesmo com essa coisa. O tal do tecnostress, ainda se fala nele? Que é a ideia do sujeito que... O cara que ligou para o amigo, o celular do outro estava fora de área, ele tentou várias vezes, não conseguiu, jogou o dele pela janela.
Olha, eu acho que isso deve acontecer muito com as mães. Eu peço aí a Fabi como mãe para dar o testemunho dela. Porque eu acho que é mãe que surta quando liga duas vezes e você não atende, a mãe já começa a achar que aconteceu alguma coisa.
Bom, como as minhas filhas ainda não têm celulares,
pequenas,
e como eu estou esperando...
Ela é uma mãe inteligente.
Então eu não posso responder. Mas se eu ligar para minha casa e não atenderem, eu começo a surtar.
Você já começa a surtar, né? Uhum. Porque, obviamente, tem um monte de gente em casa, por que essas pessoas não estão atendendo?
Pois é. Muito bem, Carol. E tem cura? Tem que procurar psicólogo, né?
Olha, é bom procurar, né? Dependendo do nível da dependência.
É. Duas semanas em uma ilha deserta, talvez?
Existem, vamos chamar, spas. Não sei se a gente pode chamar de um spa, mas enfim, de clínicas, de centros de recuperação, que você vai e você fica desconectado do mundo. Eu não sei como uma pessoa não se mata num lugar de desespero. Porque você tem que ficar totalmente isolado de tudo. Então não pode ter telefone celular, não pode ter telefone fixo, não pode ter internet, tablet, nada.
Nada.
O que você faz internado numa clínica dessa?
Pois é.
Lê um livro.
Tenta se recuperar.
Hoje em dia a gente
que hoje em dia você fica baixando nos iBooks, nos Kindles da vida.
Não, é o seguinte, não pode ter Wi-Fi. Você leva o tablet, mas sem conexão
sem
3G,
conexão.
Nem um Wi-Fi na clínica,
você
Carol.
Você só vai ler o livro.
Não, exatamente. Mas você vai ler o livro, mas aí aqueles joguinhos que você não precisa estar online para jogar.
É, enfim. Muita coisa. É preciso achar uma cura, porque é importante a tecnologia, mas a gente. Eu lembro de uma frase do senhor Spock, vou citá-lo agora, lá do Jornada nas Estrelas. Computadores são muito úteis servindo, mas eu não gostaria de servir a eles.
Exatamente.
Né? Eu acho que talvez seja uma grande coisa para a gente poder pensar. Eu não quero ser o servo do computador, eu quero que ele seja o meu servo.
E a gente não está aqui dizendo que, enfim, para a gente sair quebrando tudo quanto é computador e iPhone que tem
não,
a pela frente.
Não, é só para
a
gente ter cuidado.
A gente tem que aprender a ter uma relação saudável.
Saudável, exatamente. Carol, querida, muito obrigado mais uma vez pela participação e até semana que vem.
Até, menino.
Um beijo, Carol.
Beijão, tchau. Tá aí. Carol Cristão comentando com a gente doenças relacionadas ao uso de tecnologia, celulares, gadgets e todas essas cositas que fazem parte da nossa vida. E agora, cinema de documentário.
Olhares. O melhor do documentário com Getsemani Silva.
Getsemani Silva, mais conhecido nesta rádio câmara como Jet.
Olá,
tudo bom, Jet?
Tudo bom?
Beleza?
Tudo bom, Jet?
Tudo bom, Fabiana?
Tudo
jóia.
Ótimo.
Começando um novo ano.
Jet, você tem alguma dessas doenças relativas ao uso de tecnologia? Ou você é um cara totalmente controlado.
Rapaz, eu acho que a única que eu tenho é que fiquei com um galo na testa de bater numa parede porque andei digitando no WhatsApp.
Você digita e tecla ao mesmo tempo.
É, exatamente. Você sabe que já inventaram até um aplicativo que filma o que vem na sua frente para você poder andar digitando sem olhar pro caminho?
Meu Deus do céu.
Complicado, né?
Não é que coisa. Jet, conta um pouco pra gente sobre esse sistema Baixe Use que a TV Câmara coloca à disposição dos telespectadores. Fala um pouco pra gente sobre isso.
Então, Edson, a gente até já deu essa dica aqui alguns meses atrás, mas vale lembrar porque é um sistema muito bacana principalmente para professores, né, ou mesmo pais que querem comentar alguns assuntos em casa, passar um documentário legal para os filhos, para os alunos, até sindicatos e tal. O sistema se chama Baixe e Use, né, e o nome já diz tudo, é para você baixar e usar. Você baixa numa qualidade boa, que dá para você assistir numa tela, ligar o pendrive numa televisão ou projetar na parede, na sua sala, para o pessoal assistir. E aí, nesse sistema Baixe Use, você vai encontrar dividido por sete eixos temáticos, que vai de cidadania, economia, saúde, vários conteúdos que a TV Câmara produz internamente ou manda a produção independente produzir, né, ou contrata na produção independente. Então, no Baixe Use, hoje em dia, nós temos disponíveis 74 documentários, Edson, para baixar gratuitamente, né, em boa qualidade, tratando de N temas, tá? Uhum. Então, eu queria começar o ano deixando essa dica aí para quem está escutando e que acha que o documentário, muitas vezes, é uma ótima ferramenta para não só aprender coisas, como debater coisas, discutir coisas, é acessar o Baixe Use. E como é que você faz para acessar o Baixe Use? Você entra no endereço da TV Câmara, na internet, né, que é o tv.câmara.leg.br, tá? Uhum. tv.câmara.leg.br, e ali no menu à esquerda, logo à esquerda, assim, você vai encontrar escrito Baixe e Use. Ali você clica no menu e aí você entra no portal do Baixe e Use, que aí vai estar tudo dividido por eixo temático, e aí você pode ir lá navegar pelos documentários, pelos 74 documentários que estão disponíveis, né? Baixar, né, e assistir em casa a hora que quiser, pode assistir depois sem ter conexão à internet, que você vai baixar aquele arquivo inteiro. Ele está bem codificado, não fica muito pesado, mas tem uma boa qualidade, né, e aí você pode fazer o uso desse negócio, principalmente na sala de aula, né, Edson?
Com certeza, é uma ferramenta fantástica para quem dá aula, né? Você ter a oportunidade de mostrar, ainda mais porque os temas são variados. Agora, Jet, você tem alguma dica legal assim que você gostaria de deixar para o ouvinte que, poxa, eu vou lá acessar, mas eu nunca vi nenhum desses documentários. eu não sei qual que eu vou assistir primeiro, porque eu tô querendo assistir um documentário bom. Você quer dar uma dica aí?
Eu trouxe uma dica, sim, Edson. Bom, a primeira coisa é você ir pelo eixo temático que te chama mais atenção, né? Então tem lá economia, saúde, história, cultura, né? Isso aí já vai dar uma filtrada e vai te ajudar. Agora, eu trouxe a dica do documentário Tributo, Origem e Destino. É um documentário muito bacana, feito há uns 4 anos aqui pela equipe da TV Câmara, que vai falar sobre os impostos no Brasil, né? É um tema, Edson, que toda hora a gente está falando, as pessoas estão reclamando, as empresas de comunicação às vezes batem muito que a gente paga muito imposto, né? E esse documentário é muito bacana porque ele desmistifica muito essa coisa de que o brasileiro paga muito imposto e não recebe nada em troca, né? Então ele vai explicando passo a passo o que que acontece com cada dinheiro que a gente vai pagando ali, comprando uma coisa, ou com imposto de renda, né, ou as empresas pagando lá as suas contribuições. Então vai explicando, é muito didático, é muito bacana, ele vai no passo a passo ali, para falar, inclusive, que nós ainda temos, não é que nós pagamos muito imposto no Brasil, o que nós temos é uma injustiça tributária no Brasil, onde pessoas com muita grana pagam a mesma quantidade de imposto que uma pessoa com pouca grana. Né? Uhum. Então, um assalariado que ganha um salário mínimo, ele paga no feijão o mesmo valor de imposto que a pessoa que ganha 20 salários mínimos, entendeu? Então, realmente fica pesado, né? Por quê? Porque nós temos aí uma injustiça tributária que precisa ser repensada, evoluída. O programa faz algumas comparações com outros países do mundo, inclusive toca no assunto do imposto sobre grandes fortunas, né, que está presente na Alemanha e recentemente a França também aprovou, né? A França chega a abocanhar 75% das grandes fortunas lá, né? A gente não tem esse imposto no Brasil.
Uhum.
Então, deixo essa dica para quem se interessa por esse tema. Então, o documentário chama-se Tributo, Origem e Destino. Está dentro lá do eixo temático Economia, do Baixe Use, mas tem outros 70...
Posso dar uma dica, Edson?
Claro.
Pode.
Eu, tomando como gancho as manifestações do ano passado e também a expectativa de novas manifestações esse ano, em 2014, eu daria a dica do Palco Esplanada, né, que foi produzido há alguns anos e que mostra justamente toda a preparação, tanto de uma manifestação que seria feita aqui na frente do Congresso Nacional, quanto da polícia para receber os manifestantes, né, Jet?
Isso mesmo.
Você teve uma participação grande nisso, né?
É, sim, eu dirigi esse documentário há uns anos atrás e a equipe produziu, isso foi bem bacana.
A gente até na época das manifestações comentou sobre ele.
Cara. É, exatamente, a gente acompanha aí um grupo de manifestantes que vem do Rio Grande do Sul até Brasília. Ótima dica, Fabi, muito bom, obrigado.
Joias.
Então fica aí a dica do Baixe Use para o pessoal navegar, fazer uso mesmo do negócio, porque a qualidade é boa e os temas são interessantes.
Muito bom, gente. Semana Silva, prazer ter você aqui mais uma vez, de volta das férias, e vamos tocar 2014 na melhor, com certeza, com muita coisa boa que vem pela frente. Um excelente ano pra você, viu, Jet?
Pra vocês também. Semana que vem tem mais documentário aí pro pessoal.
Com cara. Certeza. Grande abraço.
Um abraço, beijo, pessoal. Gente. Tchau.
Tchau, tchau. Muito bem, tá aí, gente. Semana Silva falando com a gente sobre o cinema de documentários e falando especificamente sobre esse serviço que a TV Câmara presta aí ao seu telespectador, que é o Baixe e Use. Então você pode pegar lá, baixar o documentário, colocar no seu pendrive e assistir onde você quiser. Muito bem, vamos pro intervalo. Na volta a gente fala sobre viajar. Viajar é importante, mas tem que cuidar do carrinho, galera. Daqui a pouco a gente volta.
Feijoada completa.